Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Você já sabe, toda semana eu trago um convidado especial, alguém que pode ajudar você, o seu negócio, a sua carreira, os seus investimentos, você que está captando investimento também, por que não? Sempre eu trago alguém para te ajudar. Você já sabe, pode assistir esse programa no Spotify, no YouTube, na Panflix, onde você quiser. A gente está sempre à disposição, toda semana um episódio novo, e a gente dá um reprise desses episódios, dos episódios mais antigos para você. Esse programa aqui na Pan já está fazendo mais de 3 anos no ar, né? Então, muito bacana essa convivência com vocês. E hoje eu trago um especialista em investimento. Mas é investimento, mas ele é um empreendedor que eu já soube que desde os 12 anos, os 13 anos, assim como eu, já começou a empreender, vender coisas e fazer um monte de coisa que ele vai contar aqui, porque ele é um grande empreendedor que se apaixonou pelo investimento e lá depois de um tempo, ele montou a sua própria corretora de investimento, mas não é uma corretora qualquer e também não é uma corretora tradicional, é uma corretora praticamente tecnológica, digital, avançada, inovadora, que a gente vai conhecer agora. Senhoras e senhores, Tito Guzmão, bem-vindo, Tito, ao programa Papo com o Anjo aqui, para esse papo. Bom, eu falei que você começou a empreender desde os 12, é verdade?
É verdade. Pô, primeiro, obrigado pelo convite e obrigado por essa introdução maravilhosa. Comecei a empreender desde os 12, 13 anos. Eu brinco que eu gosto de empreender e eu gosto de lidar com esse mundo do dinheiro porque eu nunca ganhei mesada dos meus pais. Não que eu precisasse ajudar em casa, família de classe média e tal, mas enfim, se eu quisesse comprar um chocolate na padaria ou coisa parecida,
tinha que se virar.
Com meus 8, 9, 10 anos, quer ganhar tua grana, cara? Vai lavar os pratos, vai cortar a grama do vizinho, vai lavar o carro e por aí vai. Isso desde pequeno me deu o respeito com relação ao dinheiro e o respeito com relação ao, cara, tem que se virar. É isso. E aí os meus pais me pagavam muito mal, então eu tinha que arrumar formas de ganhar dinheiro. Então eu vendia coisa na escola e aí, bem novinho, eu comecei a minha primeira empresa, que eu brinco também que foi uma empresa de importação e exportação. Forma chique de falar. Mas na verdade eu ia pro Paraguai, comprava coisas do Paraguai.
É, porque você mora perto, né?
É, morava perto, lá no sul. E entregava de porta em porta. E aí, João, eu sempre gostei muito de tecnologia.
Mas isso com quantos anos? Quando você ia para o Paraguai?
Isso 13, 14.
Teu pai já deixava você ir lá e voltar?
Deixava. É a família de malucos. Eu tenho duas coisas que eu... infelizmente, eu perdi já meu pai e minha mãe.
Esse é um baita legado, né, para você?
É. E a minha mãe sempre dizia duas coisas que, enfim, eu levo como vida. Primeiro é, tudo é possível. Quando eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, memória é muito fresca disso, pô, mamãe, queria construir um carro elétrico. Vai, cara, faz. Não tipo, né, isso é maluquice, esquece, não é possível, não sei. Vai. Certamente na cabeça dela, ela dizia,
ela não externava isso pra você, né?
Exato, um incentivo de, cara, tudo é possível, cara, vai. E a segunda coisa é, te vira. Não vem também me pedir aqui ajuda ou vem reclamar que o céu é muito azul, a grama é muito verde. Meu, vai lá, resolve, te vira, acha tuas soluções. E o empreendedor precisa disso, né? Primeiro, precisa achar que tudo é possível, precisa sonhar grande, precisa achar que tudo é possível. E segundo é, cara, resolver o problema todo santo dia, porque essa é a vida de empreender.
Ainda mais você, que sua mãe lá te vira, quando o te vira, te deixou incomodado, te deixou insatisfeito. Empreender é isso, né, cara? É incômodo de buscar e resolver problemas, como você acabou de falar. E é engraçado você dizer isso, porque eu também tive essa educação e eu passei essa mesma educação para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos empreendedores que são protagonistas do próprio destino deles, graças ao modelo de educação de não dar mesada, não deixar herança... com aquela sensação de que, se nada acontecer, eu tenho aquilo garantido, sabe? Então, esse modelo de educação, eu já começo aqui, já elogiando seus pais, né? Que Deus o tenha, e que os meus também, né? Não estão mais aqui, mas que efetivamente nos guiaram para ser grandes empreendedores. Que bom.
Vamos entrar nesse assunto aí. Acho que dá para criar um programa só para falar sobre filhos, porque eu tenho 2 filhos também.
Qual a idade deles?
Um menino tem 8 e uma menina que tem 6 anos.
E você, a vida é um eterno repetir. Você repetiu
mesma
o mesmo
coisa.
Padrão. Beleza. Eu tenho um livro sobre isso, chama Se Vira Moleque. É só sobre isso.
Ah, sensacional. Essa educação tem que passar para frente, porque vão surgir aí futuros empreendedores, resolvedores de problemas.
E depois que você ir voltar do Paraguai, importação, exportação... Você...
Então, eu estava... Desculpa
te interromper. Não, eu que te interrompi. Você montou uma empresa de tecnologia?
Eu gostava muito de tecnologia e o que eu tinha feito era uma página de internet com estoque ilimitado de produtos. Você entrava lá. Na época, o que se comprava era rádio para carro com CD. Era o produto
Hotstar,
da moda.
Era o Hotstar? Não. Foi depois do Hotstar. Você é novo. Hotstar é uma marca famosa de...
Não, na minha época era o Pioneer.
Pioneer que botava um CD lá dentro.
Isso.
Negócio tipo um vidro assim, meio...
É o auge. Você ter um CD dentro do carro. E aí era um estoque limitado de produtos. Você chegava lá e comprava o produto. Eu pegava o bus para o Paraguai na sexta-feira, chegava no sábado, comprava as coisas, voltava e entregava de porta em porta.
Eles compravam no site?
É, mas aí já usando palavras modernas aqui, era na época, eu tô com 43 agora, então era na época da internet discada, você conectava depois da meia-noite para pagar um pulso só, e a realidade é que ninguém comprava nada pela internet na época, né? Hoje em dia o mundo é diferente, você compra pão pela internet para receber em casa, naquela época não se comprava nada, então usando palavras mais moderninhas, tive que pivotar o negócio pro bom e velho panfleto, distribuído nas caixinhas de correio. Mas se você fizer uma análise fria, poxa, uma página de internet com estoque limitado de produtos, você comprava e recebia em casa, cara, eu tinha inventado a Amazon, só que eu não executei tão bem, né, quanto o Jeff Bezos. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia desde o início e de empreender, obviamente, mas essa foi a primeira empreitada.
Bom, aí você já tinha um viés de tecnologia, porque você montou um site. Né? E aí você montou o site, você via que tinha clientes, porque tinha um problema que eles não conseguiam comprar o Pioneer, que era o teu principal produto. Você montou o site, ali você já entendeu, tanto é que você migrou para o panfleto, porque os clientes não compravam pela dificuldade da tecnologia na época, mas a tecnologia ficou plantada, uma sementinha em você. Né? E aí o que aconteceu na sequência?
A tecnologia e o bichinho de empreender.
De empreender. De vender também, né?
De vender.
De vender, porque uma corretora é venda, né?
Eu acho que tudo é venda, né? Quando você vai fazer um pitch da tua empresa, ela pode ser uma empresa de telemedicina. Você vai ter que se vender.
Saber se apresentar, saber Exato. Se vender também, né?
Exato. Mas daí, então, eu comecei essa minha vida de empreender e comecei a ganhar dinheiro. E aí fui tendo outros negócios, porque, de novo, esse bichinho de empreender, quando ele te pega, é difícil.
Que tipo de negócio? Qual era a linha? Eu tô te perguntando isso só para entender quando o investimento entrou na tua vida, né?
Então, aí eu fui empreendendo, fui tendo outros negócios, ganhando grana, e aí eu queria investir o dinheiro que eu ganhava. E na época o banco não ajudava, e só para dar uma provocada, segue sem ajudar até hoje. E aí eu fui meio que virar o guru de mim mesmo, porque também era numa época que não existia o que a gente tá fazendo aqui, podcast, não tinha YouTube, nem nada disso. Então eu fui comprar tudo que era livro de investimento, fui fazer faculdade de economia. Para aprender sobre o mercado financeiro.
Você já tinha o quê? 18, 19 anos?
Ah, sim, já estava com meus 20.
20 anos. Foi fazer faculdade fora ou aqui?
Não, aqui. E eu sou da tese, eu não acredito, acho que tem coisa que não dá para falar para fora, mas enfim, falando aqui, não sou o defensor de faculdade, sim. Né? Mas eu fui fazer porque eu adorava o mercado financeiro, queria aprender sobre isso.
Você estudou economia?
Não me formei em economia, acabei depois me formando em outra matéria, mas... Ali eu acabei virando meio que o especialista em investimentos autodidata. E aí...
Mas qual era o investimento da época? Só por curiosidade.
Já era ações, era renda fixa, era um pouco de tudo. Mas principalmente era entender o que é o mundo de ações, né? O que é virar sócio de uma empresa na bolsa e por aí vai. E era na época que estava começando esse negócio de você investir digitalmente. Tinha as primeiras plataformas, certo. NetTrade, InvestShop, por aí vai.
Isso era o ano o quê? 2000 e...
Não, acho que antes, 98, talvez 99. Início dos 2000, pode ser. E aí eu virei também o guru para os meus amigos. Então tá lá no churrasco com os amigos. Eu tenho um dinheiro lá que eu quero investir. Cara, fala com aquele nerd lá, no caso eu, que tá lá no canto e só fala disso. E aí isso foi um caminho natural para eu acabar entrando como profissional nesse universo de investimentos. Parênteses aqui, gosto de música também, eu sou um baterista frustrado. Então eu estava num ensaio com a minha banda e o guitarrista falou: poxa, Tito, conheci uma turma lá de nerds que só fala de investimento, isso lá em Porto Alegre. Acho que você deveria conhecer esses caras. E aí eu fui lá, de forma despretensiosa, de jeans e camiseta, para bater papo com os caras. Era uma empresa que devia ter, sei lá, suas 20, 30 pessoas, já começando ali a andar.
Um escritório de investimento.
Era
um escritório, uma corretora.
Era um agente autônomo de investimentos conectado a uma corretora.
Conectado a uma corretora.
O nome dessa empresa é formado por duas letras. É, então é uma empresa muito famosa hoje em dia. Não vou citar porque são concorrentes. Mas acabei entrando ali, eu era empreendedor, tinha duas empresas na época e tal. Mas o papo ali com o fundador.
Fundadores, né?
Foi pô, super legal, e no final do papo, um dos fundadores lá, que é, de novo, uma pessoa super famosa hoje em dia, falou, pô, você não quer trabalhar aqui com a gente? E aí eu era, de novo, um empreendedor, mas eu estava ali me sentindo no meu mundo, no meio de um monte de ETs ali, falando sobre investimento, eu, tá, quero. E aí a minha carreira de empreendedor foi pausada para entrar nessa empresa.
Mas o que você estava fazendo naquela hora, naquele momento, empreendendo em quê? Lembra? Antes de entrar na corretora?
É, eu devia ter uma... De novo, gosto muito de música. Uma empresa de produção musical e um restaurante.
Restaurante, uau.
E aí...
Deu uma pivotada total.
Pausei para entrar no mundo de investimentos. Mas foi muito legal. Eu tô dizendo que pausei minha carreira de empreendedor. Mas essa empresa foi fantástica e saiu das suas... Saiu lá de Porto Alegre, das suas 30 pessoas, mudou para o Rio, foram 5, 6 anos no Rio.
Você acompanhou a trajetória toda do crescimento da empresa no momento do crescimento da empresa?
Perfeito, saiu de 30 para 1000 pessoas.
De qualquer forma, você contribuiu com esse crescimento também.
É, e aprendi demais. Enfim, foi uma escola para todo mundo que estava lá, porque eram vários jovens ali empreendendo, intraempreendendo, né? Isso é muito legal quando a empresa te dá liberdade para... Pô, tem um projeto a ser feito. Cara, vai lá, te vira. Resolve esse projeto.
Você está acostumado com isso, que em casa a sua família te educou dessa forma e você foi lá. Exato. Ao invés de dizer, não, isso não é mais. Não, é, não está no meu job description.
Exato. Ou... Tem coisa que me irrita isso.
Eu fui puto com isso também. Putz, isso aqui não é. Isso não é na minha área. É. Vamos falar com o cara, então tem um SLA aqui, sei lá o quê. Ai, meu Deus do
Quando
céu.
Quando começa com um monte de terminologia, playboy, job description, não sei o quê, me irrita. Mas enfim. E aí, nessa empresa, enfim, foram. A empresa mudou para o Rio, foram 5, 6 anos no Rio, saiu de 30, 40 pessoas para 1000 pessoas. Depois a empresa mudou toda aqui para São Paulo. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Nova York para abrir a operação, para oferecer investimentos offshore para brasileiros.
Né? Mas você foi ao Rio e foi a São Paulo também junto?
Sim. Fui fazendo mudanças aí. E aí depois fui para Nova York por essa empresa. E aí, enfim, até abrindo o coração... Não é porque, fui pra lá porque é Nova York, é chique, é bacana. Foi muito mais porque tinham duas coisas me incomodando. Primeiro, a cultura, não era a cultura que eu acreditava mais. Não que existe certo ou errado. Uhum. Tô velho demais pra esse negócio, eu tô certo. Não, tem uma coisa que é fit contigo e tem uma coisa que não é fit contigo. E tem uma cultura de mercado financeiro ali que eu não concordo muito, que é a cultura do, eu vou botar o João, eu vou botar o fulano, os dois na mesma posição, um vai matar o outro, que sobreviver acelera. Eu não acredito que essa é a única forma de ter empresas bem-sucedidas. Eu acredito muito mais no jogo de vôlei, que é um jogo coletivo. Você pode ser o cara mais alto, mais forte, pular, a tua cabeça bater no teto, mas toda bola você vai, todo ponto você vai receber de alguém ou vai passar a bola para alguém. Enfim, fui para lá porque a cultura não me agradava, porque o conflito da indústria, né, é uma indústria muito conflitada. Quando você recebe uma sugestão de investimento, o produto que você recebe como sugestão, a comissão, via de regra, está embutida nele. Então, via de regra, você vai receber uma sugestão de um produto que é mais caro. É um produto que paga mais comissão.
Que paga mais comissão, né?
Para quem está vendendo. Então, isso me incomodava bastante, o fato de não poder indicar minha mãe lá para a empresa que eu trabalhava. E aí tinha um terceiro fator também, volto no início, que é o bichinho de empreender estava me chamando. Putz, cara, você precisa construir o teu e tal. Mas enfim, fui lá para Nova York e aí tive a oportunidade de continuar na empresa ainda por alguns anos. Mas em paralelo já fui construído a Warren. E aí chegando ao ponto de...
Pô, a gente Quando você foi para Nova York, você já estava planejando a Warren. Mas já... Planejando a Warren...
Eu já estava incomodado por alguns fatores e já estava com aquele bichinho de, cara, eu preciso construir o meu, eu preciso voltar para o negócio de... Cara, eu quero ditar as minhas regras aqui. E aí demorei algum tempo para tomar a decisão, porque aí também você...
Tem vários fatores, você já tinha filhos também, né?
Meu filho estava para nascer,
nasceu... Tem vários fatores, né?
Exato. E por isso é importante, né? Tem tantos jovens nos ouvindo aqui.
Exatamente.
Quanto mais jovem você é, mais risco você tem que tomar. Tem que tomar risco mesmo, porque aí você tem menos responsabilidade, né? Conforme você vai ficando mais velho, também acho que tem que tomar risco. Mas
risco mais controlado, digamos.
Isso. Você tem que planejar melhor ali as suas decisões.
Eu falo isso, meus filhos, meu filho de 20, hoje 22, ele fala, desde os 13 ele empreende, ele fala assim: pô, você é muito novo, vamos se arriscar mais, que a gente não tem filho, não tem boleto, não tem nada, vambora, né?
Vambora, é isso aí.
E era mais ou menos, você já estava para nascer teu filho, né?
Já estava.
Então, você tinha que pensar um pouco.
Exato, então tinha um cargo legal, tinha salário, enfim, tinha alguns, sociedade, enfim, tinha alguns fatores que te prendem, né? Mas do outro lado tem o sonho. Então, aí, em paralelo fui construindo a Warren, achei os outros fundadores para entrar no sonho junto, e aí volta o fator de vender, né? Porque quando você só tem uma ideia que não está nem no PPT ainda, você precisa começar a vender esse teu sonho para outras pessoas, e outras pessoas têm que
estar alinhado com esse sonho também, né?
Exato. E aí, por sorte, achei alguns malucos aí para entrar aí na jornada.
Quantos foram no começo?
Foram dois no começo.
Você e mais dois, três?
Isso, é. E aí depois logo outros dois entraram junto na jornada. Um deles, o cofundador da corretora de duas letras.
Eita, né? Tinha saído de lá também.
Tinha saído de lá também, que também estava morando nos Estados Unidos. Então meio que foi confluência dos astros ali. E aí a gente construiu um primeiro protótipo lá nos Estados Unidos mesmo. Apresentamos na maior feira de tecnologia lá em Las Vegas. E foi muito legal porque
O que tinha esse protótipo que os outros não tinham na época? Porque hoje a gente vê o Warren, o que, é que ela se transformou. Mais de 200 mil clientes, né? Uma grande plataforma hoje. Mas na época era só um protótipo, né? E o que, que você apresentou nesse protótipo que chamou a atenção das
pessoas? Excelente pergunta, João. Pouca coisa, na verdade.
Você fez o básico.
E só alguns botões funcionavam. E aí a gente se inscreveu nessa feira. E aí então, tinha um standzinho pequeno com outras 500 empresas lá com seus standzinhos pequenos. Então quando a pessoa vinha pra ver, a gente não deixava ela mexer. Uhum. Porque se ela mexesse nos botões ali que a gente sabia que não ia funcionar, ia dar bug, ia cair o sistema. E aí o que eu acho que foi muito legal, enfim, primeiro, proposta de valor, né? Pô, tinha um produto que tinha um fit ali com uma dor das pessoas, né? Porque investir é super importante, mas é super difícil e cheio de conflitos. Então, a gente entregava uma jornada ali descomplicada de investir, ao mesmo modo, não confundindo aí o descomplicado com o simplório, pô, uma jornada super sofisticada de investir, livre de conflito e com uma pegada de marca legal, de storytelling e por aí vai. E aí eu acho que o que funcionou, o que foi fator de sucesso foi tudo isso e mais horas de voo, que foi, cara, a gente escreveu umas 30, 40, 50 potenciais perguntas que a gente ia receber na feira lá, com as suas 30, 40, 50 potenciais respostas. E a gente treinou isso como se não houvesse amanhã na frente do espelho.
E aí você...
Se prepare para a guerra.
Uhum. Esse foi um TechCrunch?
Não, foi Collision.
Collision.
Que é o concorrente. E aí a gente estava muito preparado. Então, quando vinha alguém no estande, ah, mas o que vocês fazem? Ah, a gente faz isso, 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 isso. Tá, mas qual que é o diferencial? O diferencial é esse, esse, esse.
Mas Bolt.
E aí, mas vem aqui, vou testar, vou mostrar para você. Então, eu só clicava nos botões que funcionavam e tal. E aí, então, a nossa entrega ali no evento foi muito bacana, a ponto de, tinham 500 e a gente ficou entre os 10 melhores lá no meio de 500. Então, pô, um bando de brasileiro representando.
Foi 2016?
Foi 2016.
Ah. Porque 17 foi quando nasceu, de fato, né?
E aí a gente estava nos Estados Unidos e definimos, pô, vamos para os Estados Unidos. Bom, obviamente um mercado gigantesco, mas muito mais competitivo e a gente, cara, não sabe jogar o jogo lá. Ou vamos para o Brasil, onde a oportunidade é gigante, onde o mundo de investimentos é ainda, né? Tá com 5 grandes bancos. Definimos ir para o Brasil.
Por incrível que pareça, as fintechs, o Brasil é mais avançado em tecnologia bancária hoje do que nos Estados Unidos, né? Por incrível que pareça, exporta tecnologia, inclusive. Então, agora o Brasil tem um mercado incrível, gigante, o B2C. Por outro lado, o B2C é uma barreira, o B2C não é para qualquer um, né? Você fazer uma ferramenta para buscar clientes no B2C não é fácil, né?
É fácil, e até porque os bancos gerem muito dinheiro dos brasileiros.
Já tem os correntistas, né? Tinha os correntistas.
E é interessante porque as pessoas entendem que o banco não é o melhor lugar para investir. A gente fez diversas pesquisas, inclusive na corretora anterior, as respostas eram, não, eu sei que não é o melhor lugar para investir. Mas tem lá. Eu tô lá e é seguro, pô, tem agência ali na esquina.
É o gerente.
Se der algum problema, eu vou lá, vou dar um soco no gerente. Então tem essa relação física de segurança, e que é uma barreira a ser vencida, porque no final das contas a Warren é uma instituição financeira. É regulada pelos mesmos reguladores
do
Banco,
né?
Central.
Mas não era no começo, né?
Não, a gente nasceu.
Já nasceu, já regulado.
Sim, sim, sim. Você vai investir, isso é um recado importante para a turma aí do outro lado, né? Porque existe muita pilantragem nesse mundo, né? Pô, com muita frequência a gente vê esquemas de pirâmides, sim, esquemas de fraudes, do faraó, do Bitcoin, não sei das quantas. Pô, na hora de investir, tem algumas regras básicas aí. Uma delas é ver se o cara é regulado pelo regulador.
Pelo regulador,
o CVM.
Ou CVM, ou Banco Central, ou seja lá onde for, né? É. Ele tem que estar cadastrado lá, tem que estar regulado. É. Isso é muito importante porque, putz, qualquer rede social que a gente vai, cara, nos comentários da gente, tem. Eu investi e recebi não sei quanto. Meu, cara, que loucura, e tem gente que cai nisso ainda, né?
Esse é um recado super importante, né? Eu até brinquei esses dias no Twitter que tem um filtro ali, que é se o cara tá tirar uma foto bonita na frente de um jatinho, ou uma foto bonita em Dubai na frente de um carrão.
Atenção, né?
Ou prometer rentabilidade. Enfim, tem os ifs aí. Se cair num desses, com certeza em 100% dos casos é
ou
fraude.
Se você não perder, alguém vai perder. Alguém vai perder, acredite. E se não é você, por sorte, porque só por sorte, é porque a chance de você perder é gigante. É porque não tem almoço grátis.
Exato, não tem almoço grátis.
Não tem.
E tem uma outra frase que ela é muito chata, mas ela é muito importante. Investimentos bons são chatos.
Uhum.
Não existe um negócio de vai transformar 100 reais em 1 milhão em uma semana. Ou, vou ganhar 15% de rentabilidade no mês. Isso não existe, não existe. Então, investir é super importante para o teu longo prazo, para você ter uma aposentadoria tranquila, para o teu curto prazo, para você ter uma reserva de emergência, né, um dinheiro de liquidez, ou para você que já chegou lá, para você preservar o seu patrimônio. Mas você tem que fazer isso da forma certa, investindo nos produtos certos, com assessoria certa, por empresas que são, enfim, reguladas.
Bom, você hoje, a Warren é essa empresa, essa é uma ferramenta também, uma plataforma. E o que hoje, quem está nos assistindo aqui, diz assim, por que ele tem que ir para o Warren? Se você pudesse dizer alguma coisa, o que você diria para quem tem algum recurso ou então está numa outra plataforma, por que ele tem que ir para o Warren?
Boa, a gente resolve duas dores de investir. A primeira é descomplicar esse mundo de investimentos, que ele é um mundo muito produteiro. Então, o que é, se você for em algum banco ou em alguma outra corretora, o que a turma vai te vender, João? Ah, não, mas eu vou te dar o CDB aqui do banco XYZ. Ah, tem um fundo ABC do não sei das quantas. Ah, tem a ação não sei das quantas. E não é assim que se investe. A forma certa de investir é eu entender a tua vida, entender o teu perfil de investidor e criar as carteiras certas para os teus objetivos. Então, se você já chegou lá, João, que você é um cara com grana, com patrimônio acumulado, você tem que ter basicamente três carteiras. Uma carteira que é a carteira liquidez, que é o patrimônio que você pode acessar a qualquer momento.
Curto prazo, né?
Curto prazo, você pode acessar a qualquer momento, sem a tal da volatilidade, enfim, com liquidez rápida. É a carteira preservação de patrimônio, que é a grana que você vai investir sem risco ou com um risco muito mais controlado, e aí você abre mão da liquidez. Poxa, eu vou investir em bons produtos, não preciso desse dinheiro no curto prazo, então quero mais performance. E a terceira carteira é a carteira crescimento. Pô, esse aqui é pro longuíssimo prazo, eu posso botar um pouco mais de pimenta.
Quando você fala de longo prazo, você tá falando de 10 anos.
Isso. Tá. Posso botar pimenta no meu...
E aí, claro, entra também negócios, né? Entra também venture capital, private equity,
real estate. Real estate. Então, você vai...
Inclusive os alternativos, né?
Investimentos alternativos. Então, a gente vai montar para você, em vez de entrar nessa discussão de produto, a gente vai entrar numa discussão de wealth management, de fato, de verdade.
E que, fato, é o que os family offices, os mais profissionais, perfeito, fazem, né? Então, o que você deve está fazendo, só para a gente traduzir, o que você faz com a Warren é um wealth management, é uma gestão do pequeno investidor também, né?
Perfeito.
Você ajuda, faz um tailor-made lá, uma personalização, digamos, para cuidar da carteira dele.
Você matou a charada. O que a gente faz é o tal do wealth management, os fundos exclusivos, enfim. O modelo que o super rico sempre investiu, a gente pega e distribui para todo mundo. Hoje a gente tem as nossas segmentações, eu chego nela depois. Só deixa eu tenho um outro ponto importante, que é, não existe discussão de produto. Que existe uma discussão de wealth management. A gente vai entender a tua vida e vai construir as melhores carteiras. E daí, na hora de selecionar essas melhores carteiras, qual que é o outro grande diferencial? O nosso modelo de remuneração é um modelo alinhado com o cliente. Então, o que a gente faz é, a gente cobra um fee na gestão do teu patrimônio, e toda a comissão que existe nos produtos a gente devolve para o cliente. Então, na hora
cashback.
Na hora de criar a tua carteira preservação de patrimônio, você vai sempre receber a melhor sugestão dos produtos feitos para você, para sua carteira gestão de preservação de patrimônio. Por quê? Porque a gente não tem alinhamento em oferecer o produto A ou o produto B, porque o produto A paga mais comissão ou porque o produto B paga mais comissão. E isso acontece muito na indústria. Quem nunca recebeu uma oferta em um banco de título de capitalização?
Ah, não, isso ali é para o gerente pode ter meta, pô.
Ou poupança. É. Poupança não é investimento, poupança não. É sofrimento.
É, exato.
Sai do banco e vai para a corretora, quem nunca recebeu uma oferta de um COI? O COI é exatamente a mesma coisa que o título de capitalização, só com uma roupagem mais bacana, mais fancy, quem vai te vender tem um terninho mais bacana e um gelzinho no cabelo. Mas ele é um produto tão ruim quanto. Então o que a gente faz é alinhar 100% a relação ao tirar a comissão que está no produto.
E você, por outro lado, remunera como?
Então a gente cobra esse FII na gestão do patrimônio.
Ah, cobra um FII da gestão do patrimônio. E o modelo family office mesmo.
Modelo family office. Ah. Então, de novo, não somos disruptivos, não estamos inventando a roda.
Não,
a gente
é justo.
A gente pegou o modelo dos super ricos e democratizou para todo mundo. Eu costumo brincar que os bancos têm esse modelo, mas os donos dos bancos não investem nesse modelo.
Exato.
As corretoras têm esse modelo, commission, né, da comissão, mas os donos das corretoras não investem nesse modelo. Então é assim, o cara vende uma água sujinha, mas bebe a água exclusiva que está lá na geladeira. O que a gente fez foi pegar essa água exclusiva e democratizar. E aí as nossas segmentações são o cliente digital, que é o autosservido, que é o de 0 a 100 mil. Depois entra um primeiro estágio, que é o que a gente chama de plus, que é o de 100 a 1 milhão. E que daí ele já tem um atendimento. Tem o outro estágio, que é 1 milhão a 30. Uhum. Então, que ele tem um advisor seu.
Tem uma coisa mais exclusiva para ele.
Pode visitar um dos nossos escritórios, que estão espalhados pelo Brasil.
São vários?
Hoje são 10 escritórios próprios.
Mas você é muito focado na internet, né? Você é muito plataforma, né?
Os dois. A gente entende que investimento é uma combinação, e por isso o nome da plataforma é Warren, é um nome de pessoa. É uma combinação de tecnologia com ser humano.
Uau.
Porque é uma relação, investir é uma relação muitas vezes mais emocional do que racional. Então, precisa esse tete a tete aqui, precisa olhar no olho para entregar investimentos. E a última segmentação é o nosso family office, que daí a gente gere patrimônios de mais de 30 milhões.
Muito bem. Bom, vocês já viram que é uma aula, né? É uma aula de como investir correto, uma aula de como fazer, alinhar as expectativas, né? Atendimento personalizado. Eu estou falando isso, eu não sou correntista da Warren, eu não tenho...
Para resolver esse problema.
Exatamente. Né? E sempre tive curiosidade e admiração por vocês. Você nem sabe disso, mas eu sempre tive admiração pela Warren e pelo teu trabalho, por ser um empreendedor que construiu algo importante no Brasil. Desde 2017, encontrei com você quando você estava começando a Warren na Unicinos, lá perto de Porto Alegre, e já admirava e já sou admirador desde tempo, porque eu faço investimento também em startup, então eu sempre acompanhei esse mercado muito de perto, e vocês, o crescimento, e hoje eu vejo o tamanho da Warren, eu fico muito feliz, torcedor, na verdade.
Muito obrigado.
Porque isso é que faz o Brasil para frente, é isso que faz a gente crescer nesse país, é torcer pelos projetos brasileiros e torcer para que vocês cresçam e a gente cresça e todo mundo que está assistindo também. Meu amigo Tito,
obrigado.
Ninguém sai do Papo com o Anjo se não deixar uma dica, um recado para quem está nos assistindo, fora, logicamente, do que você já falou, já ensinou e já alertou também com a questão das pirâmides, etc. Se você puder deixar uma dica preciosa para quem está nos assistindo, fico muito feliz.
Boa. Eu vou pegar o teu gancho que você falou sobre empreendedores e vou dar duas dicas para empreendedores e vou finalizar com uma dica para quem quer investir bem. Sobre empreendedores, primeiro, eu concordo 100% com o que você falou, João, que é através do empreendedor, é através de empreender que a gente cria oportunidade, que a gente cria riqueza, que cria uma sociedade muito mais pujante. Então, empreendedores deste nosso país, continuem empreendendo, continuem na jornada. É uma jornada difícil, é uma jornada de alguns dias de céu azul, outros dias de céu bastante nublado, né, com muita turbulência. E a gente precisa continuar construindo, precisa continuar se virando, precisa continuar achando soluções, porque é através do empreendedorismo que a gente cria, de novo, um Brasil cada vez melhor. Para futuros empreendedores que estão assistindo aí, tem medo e tem o seu sonho escrito em um papel, mas o que vai acontecer se eu tirar esse sonho do papel? Você nunca vai saber a resposta se você de fato não tirar esse sonho do papel. E rapidinho aqui, eu até falei sobre Jeff Bezos, né? Que, pô, eu tinha lá no início criado quase que uma Amazon, mas não executei tão bem. O Jeff Bezos tem uma história super interessante, quem está assistindo aí quiser dar um Google depois, que é o tal do framework do arrependimento, que basicamente ele trabalhava no mercado financeiro e tomou a decisão de abrir uma empresa de vender livros online, e aí o chefe dele tentou convencer ele a não ir no sonho de empreender, e para tomar a decisão dele, ele criou o tal do framework do arrependimento, e que a decisão basicamente de empreender era, pô, se eu me ver no futuro e eu não tentar construir a minha empresa, né, construir a Amazon, puxa, essa minha sensação do e se eu tivesse tentado vai me matar, vai me perseguir eternamente. Então, futuros empreendedores, tirem as suas ideias do papel, eventualmente algumas delas não vão dar certo, mas mesmo as que não derem certo, pô, pelo menos vocês vão ter a sensação no coração do e se, do ter tentado, e muitas delas vão dar certo. E o recado final é para investidores, pô, se você quer investir bem o seu dinheiro, aliás, investir bem é super importante, né? A gente sempre tem uma relação curto-prazista com o dinheiro. É mais legal fazer o unboxing do celular que a gente comprou agora no curto prazo. É uma sensação muito mais recompensadora de curto prazo. Mas a gente precisa cuidar da nossa versão futura também. Então, cuidar bem do dinheiro, cuidar bem da grana, com esse pensamento também de curto prazo, né? De ter uma reserva de emergência que vai nos trazer tranquilidade para o curto prazo. Mas também cuidar da nossa versão futura é super importante. E aí a Warren está de portas abertas para ajudar vocês, entregando aí um modelo descomplicado de investir, ao mesmo tempo sofisticado e 100% alinhado, livre de conflitos de interesse. Então, era isso.
Muito bem, vocês ouviram aí, vocês empreendedores, ouviram a importância de persistir, né, de acreditar no seu sonho. E você investidor, esquece esse negócio de recompensa imediata, porque o ganho mesmo está no longo prazo. Bom, pessoal, obrigado, Tito. Obrigado pelo obrigado. Ter o papo aqui com a gente. Volto sempre. As portas abertas aqui do Papo com o Anjo e da Jovem Pan para vocês. E você que assistiu, tenha certeza que na semana que vem a gente vai estar junto com mais um Papo com o Anjo. Valeu!
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo. Thank you.